Primeiramente, bom dia a todos e tal, né? Mais uma palestra do nosso ciclo aí de palestras. E com a experiência que eu tive no RD, o que, que eu quis trazer para nós? Algo que fosse já parte da construção que nós vamos fazer. Então, eu montei, com base em algumas coisas que eu estou estudando, uma apresentação do nosso novo comportamento, né? Que seria introduzir de uma forma mais eficiente o embalde na nossa realidade. Então, na verdade, não vou falar muito do embalde, vou falar, talvez, a metodologia para implantar o embalde para a gente. Então, assim, alguns passos que nós vamos ter que dar e da forma mais correta possível, né? Então, na verdade, de uma forma geral, todos nós sabemos que é o embalde, que é a atração, né, de possíveis clientes, né, através de um funil de venda, de uma jornada de compra e tudo mais, conteúdo rico, de interesse, mas que tudo isso tem um motivo de converter no resultado final, que é alguma métrica que a gente tem que parametrizar aí. Uma delas é venda, ou existem N fatores aí que a gente pode trabalhar. No nosso caso, realmente, é a parte de venda e a saúde da empresa, né? É o que nós queremos trabalhar. Então, aqui eu dividi em 4 etapas, que seria marketing, vendas, que seria planos, né, que a gente pode vir trabalhar, alguma coisa nesse sentido, a operação, de como isso vai funcionar aqui dentro, e o negócio em si, que é o desenvolvimento do negócio, como é que a gente vai lidar com toda essa situação. Então, aqui a gente começa primeiro com marketing, onde a gente tem aqui que definir um posicionamento. Então, nós precisamos nos posicionar, entender qual que é o nosso posicionamento hoje, que é com base no que a gente conversou um pouco ontem, né? Hoje a gente faz full service, atende o cliente de uma forma extremamente ampla. Então, qual vai ser nosso posicionamento? Então, ontem a gente já bateu um papo que ficou mais claro para mim, uma forma que vai ficar tanto agradável para todo mundo que está trabalhando, como pode fazer definir realmente nosso core de negócio, que é o quê? Nós trabalhamos inbound, porém, como nós temos expertise de brand e de outras, vamos dizer assim, de outros trabalhos que a gente já aplica, então beleza, vamos pegar um cliente novo, precisa desenvolver a marca, precisa hospedar, legal, contanto que ele faça parte de um processo até que ele chegue realmente no embalde. Se ele não tiver essa intenção ou não tiver maduro para isso, vamos dizer assim que já desconstrói o nosso interesse por esse cliente, porque nós não vamos conseguir chegar no nosso objetivo fim, que é estabelecer o quê? Outros processos, que é ticket médio, a forma de trabalhar e nossos processos aqui internamente, né? Então, nós temos que nos posicionar aqui. Então, assim, na verdade, é entender nosso posicionamento e reposicionar. Isso é o que a gente estava falando. Dói um pouco? Vai levar um tempo? Vai. Mas nós temos que definir o nosso reposicionamento. Nosso site tem que estar bem claro com relação a isso. Então, tudo tem que estar muito transparente, tudo tem que estar muito claro, tanto para nós, né, a gente entender quais são nossos objetivos, né, também para o cliente. Trabalhar cases é algo extremamente importante, então vem de encontro com o que a gente tinha em mente, pegar um cliente que desse essa oportunidade para a gente. Então, tudo tem se encaixado, né? Tá certo que a gente já vinha trabalhando para isso, mas tudo ficou mais claro para mim quando a gente começa a entender uma metodologia de se tornar uma empresa de inbound. Então, assim, a gente já estava traçando alguns pontos não tão bem definidos, mas que fazem sentido. Então, nós estamos no caminho certo. O que a gente tem que fazer é realmente documentar isso, estabelecer todos os processos para ficar claro e a gente ter como colocar alguma coisa na parede, né, para poder documentar e todo mundo ficar bem alinhado. Então, um case de sucesso, ele é para o inbound, que a gente vai ter uma exposição de atração, é o que pode atrair realmente clientes do perfil que a gente quer, né? Então, hoje nós temos aí a The House com essa possibilidade, precisamos colocar mais no trilho, mas é talvez o nosso case que pode ser de sucesso. Podemos falar de outros clientes? Podemos, a gente pode, mas são métricas diferentes. Um é a métrica de venda, de geração de lead, de conversão, né? E a conversão realmente econômica dele, monetária, né? Olha, tiramos o cliente de tal patamar e estamos levando a tal patamar. Esse é o nosso objetivo. Mas tem outros que a gente pode falar de outras métricas. Saiu de um custo de, vamos supor, de AdWords, de, como é o caso da GeoAgro, Santiago Sintra. Ó, esse cliente ele deixou de gastar X e hoje ele teve uma economia de 50% por clique, ele teve um aumento na conversão, no CTR dele, o aumento de visitação de página do site aumentou. É claro que isso deve trazer, está trazendo de alguma forma algum benefício lá para ele. A gente não mensura aqui, mas vamos dizer assim que não está no nosso escopo. A entrega é até determinado ponto, mas é um case possivelmente de sucesso. E as nossas ofertas, né? O que a gente está disposto a entregar para o cliente? Nós vamos montar que plano? Igual a gente estava comentando aqui ontem, né? Até bati um papo ontem com o Márcio. Ah, Fábio, eu tenho medo de engessar tal. Mas às vezes é um modelo de negócio. Precisa engessar tudo? Não, não precisa engessar tudo o tempo inteiro. Mas para a gente poder ter uma atração, não tem como, se a gente não tiver algo bem definido. O que a gente pode acontecer é viver essa experiência e adaptar de acordo com a necessidade, né? Como, por exemplo, é a The House. Vamos supor que ela se encaixaria no nosso plano full, que é o melhor plano, porém, uma condição de algo mais, um resultado do nosso esforço, né? E o que a gente entregar para ele também de resultado. Então, isso aqui é parte de uma análise ainda, né? Temos que analisar tudo isso, temos que parametrizar, documentar para fazer isso valer. É uma primeira parte do processo. A outra parte, que também é a parte de análise, é fazer o próprio embalde. Então nós não podemos, né, não devemos deixar de fazer. É prioridade que junto do case de um cliente tem o case da agência. A gente tem que mostrar o nosso sucesso, nossos números, dar o exemplo, o bom exemplo. Então isso é ponto de honra para a gente poder dar o nosso pontapé inicial aí, que a gente também já começou, mas tem que tratar com mais carinho. A parte de co-marketing, né, que é fazer esse trabalho junto a outras empresas, né, a gente conseguir estabelecer essa parte de algumas parcerias é muito importante para que a gente tenha sucesso, né? Então temos que exercitar mais isso, participar de eventos, participar de tudo que trazer para a gente benefícios, né? Dentro disso, ontem eu estava trocando uma ideia com a Letícia de algumas oportunidades que podem surgir para a gente, né? Queria até abrir para vocês aqui, que pode fazer parte do nosso core de negócio, como se fosse uma empresa paralela, que tem tudo a ver com o que a gente está desenvolvendo. Exemplo, ontem ela falou para mim assim: Fábio, queria falar com você, tenho uma ideia de fazer um projeto com base em tudo que eu estou estudando, que eu estou me dedicando e também pela situação financeira de querer, né, projeção, de dar cursos, palestras, workshops com relação à minha área, então de conteúdo. Então eu vejo que o mercado é carente, né, Letícia, você comentou comigo. E realmente é, tem muita gente fazendo de uma forma equivocada, não sabe aplicar as devidas técnicas que precisa. E aí eu falei para ela: Letícia, a gente está aqui fazendo um exercício dessas palestras justamente para se aperfeiçoar, para a gente conseguir ter um comportamento diferente, gerar necessidade de estudar, gerar necessidade de passar para o colega informações. Isso pode se estender em algum momento para cliente, para a gente poder também ter uma atenção diferenciada de cliente, né? A gente vê que a gente tem conhecimento, que a gente está passando para ele. Olha, entenda bem isso, por que isso deve seguir tal procedimento, tal metodologia, por que realmente dá trabalho e eu te peço e te envolvo nisso. Porque é necessário para o resultado, para o seu resultado e para o nosso. Então nunca deixar também o nosso resultado de fora. E aí eu falei para ela: Letícia, a gente poderia fazer talvez um bem bolado, porque a nossa ideia... Eu até tinha discutido isso com o Rodrigo, que é consultor, já tinha discutido com o Márcio também, com outras pessoas, assim, a oportunidade da gente talvez vender palestras, pedir, às vezes convidar alguma pessoa, mas a Orange ser a mentora disso, entendeu? Então, eu até falei para ela do perfil da agência mestre, lá do Fábio Ricotta. Ele é o centro das atenções, ele é o showman, mas ele atrai toda a atenção para ele, é como se fosse um negócio paralelo, não tem nada a ver diretamente com a agência, mas que traz autoridade, porque se você ensina outras agências, se você ensina cliente, se você demonstra todo esse conhecimento, porque você tem competência para executar, né? Então eu falei para ela, que tal a gente fazer um trabalho juntos e fomentar algo nesse sentido? E aí ela achou interessante, a gente ficou de desenvolver um projeto para... Aí que vem outro detalhe, valorizar todos os profissionais da agência. Então, um exemplo, ó, vamos fazer uma palestra sobre conteúdo? Então, legal, nós temos o trabalho da agência, vamos tratar como realmente um cliente. Talvez a gente faça um site ali, né, separado, né, coloca ali um link diferente, mas gera negócio e assim, tá, tem o custo e tem o resultado que vai trazer disso. Esse resultado a gente divide, ó, tanto para o profissional que está trabalhando como para a agência. E ela falou que é legal e acho que a gente vale exercitar. Então eu queria expor isso para vocês, porque pode ser algo, né, vamos falar de branding, então o Alex vai se preparar. Por quê? Porque isso gera a necessidade do profissional se aperfeiçoar, isso gera autoridade nossa do assunto. E é uma mão dada que eu acho que isso é super legal, não sei a opinião de vocês, mas pode ser algo muito interessante. Sim. Acredito que seja. Então, exemplo, ontem estava eu lá em casa à noite, vendo algumas coisas para preparar esse material e vi uma palestra que vai ter na verdade vai ser, são várias palestras, né? Vai ter
um workshop
que um redator, que é o Raul Otuzzi, ele vai dar. Ele é professor de redação, ele é professor universitário. O que, que foi, Edson?
Que eu não, o Edson me deu uma viadinha de lado assim, cara.
Quem? Você? Só porque é irmão da.
Oh. Padrinho dele.
Não.
É irmão. Não posso falar. Mas assim, o que a gente estava diagnosticando? Pela pegada dele ali, é o que eu falei para a Letícia. Muitas vezes pode estar acontecendo o quê? Ele era um cara, vamos dizer assim, que vem de todo um conteúdo lá das antigas. Será que ele vai conseguir entregar o que é o momento? Então a gente pode participar talvez desse evento para captar uma informação. Será que ele está trazendo o que era novidade? Porque eu vou ser sincero para vocês, tudo que eu ouvi nesses dias que eu tive lá em São Paulo no evento da RD, ele quebra muito o que era o ideal há anos atrás do que eu aprendi. Não tem nada a ver, não tem como nem comparar. Então será que o que ele está trazendo para Ribeirão, que geralmente é mais atrasado do que outros lugares, porque tem um processo realmente, né, de envolvimento, de conhecimento e de oportunidades, será que ele vai trazer o que precisa? Será que a gente não consegue, dentro desse universo que a gente está inserido, estudando, aprimorando, talvez até se destacar com algo talvez mais simples? Porque eu vi que, pelo que eu entendi, ficou bem complexo, né, tudo aquilo que ele montou para apresentar. Será que vai fazer sentido? Então acho que a gente pode ter uma grande oportunidade aí, tá? E a parte de prêmios da agência, que seria o quê? A gente ter destaques, ter certificações. Quando fala de prêmio ali, é de uma forma ampla, né? Se a gente tem certificações, dentro da RD tem vários tipos de prêmio, existem outras também alternativas. O mercado de, né, daqui do, tem a parte digital aqui da PP, às vezes a gente poder participar. Então, o que dá a entender? Que o nosso mercado é muito carente. E existe uma amplitude muito grande de horizonte para a gente explorar ainda. Então, os dados lá da RD é que 97% do mercado de inbound ainda não foi tocado. Então, apenas 3% dele hoje, ele é efetivo.
Eu acho legal nessa parte de certificação, de premiação, tentar, às vezes, colocar como prioridade associar a BRAD. A BRAD tem Brasil inteiro. E quem representava a Brad uns tempos atrás aqui em Ribeirão era. Era.
Eu não esqueci o nome, cara.
A agência do Vinícius lá. Que era digital, entendeu?
Que lugar era verde.
É, querendo ou não, cara, isso dá visibilidade pra agência, né?
Nossa, ele deu um desgramado na agência.
Deu um desgramado.
Quando ele assumiu aqui.
É, eu vou ser sincero que eu sempre fui muito controverso a isso. Eu tive algumas decepções lá atrás, que também não faz parte da realidade de hoje.
É,
né? Então, assim,
acho que
o mundo realmente mudou muito.
São mundos diferentes.
É, então, né? Assim, eu acho que hoje vale a pena a gente se dedicar para algo assim. Até porque.
Porque eu acho que a Brad.
A disposição mudou.
A Brad, ela tem meio que essa filosofia de co-marketing, né? É. Que ela tem muito engajamento com um monte de.
Isso.
Com pessoas do meio, do segmento, muitos eventos, palestras, workshop, no Brasil inteiro.
É. E eu acredito que a gente tenha que surfar essa onda de uma forma realmente bem legal. Então, acho que a gente tem que ter atenção em vários pontos, né? Que é o que está aqui. Então, planejar, saber o que está acontecendo no mercado, né? Poder se expor de uma certa forma, né? Não que a gente vá ganhar, mas está lá, está participando, né? Está envolvendo. Aí que é o que eu penso muito, que é... Eu vi lá algumas empresas pensando um pouco diferente, mas assim... envolver a equipe, valorizar de uma certa forma os profissionais que estão nela, não só um profissional. Eu vi algumas empresas lá que tem um profissional de destaque só. E isso eu acho um pouco complicado, porque é uma carga muito grande, teria que ter lidar com isso de uma forma à parte. Tem como você tocar as duas coisas, porque vai exigindo participação, aí tem viagem, tem, entendeu? Então é uma carga que pode ser distribuída. Eu acho que é bacana quando você fortalece o time como um todo. Então, é por isso que eu falei da gente talvez fazer esse projeto dos cursos. Vai exigir talvez um pouco de atenção, como eu falei com a Letícia. Letícia, a gente cuidar do projeto aqui dentro como um cliente, bacana. Cada um se preparar para isso, cada um no seu horário livre se prepara. Por quê? Porque como se eu tivesse a Orange, né? Em parceria com esses envolvidos, está contratando meio que a pessoa para ir lá fazer esse serviço. Então, assim, ela falou para mim, vá, eu fazer isso sozinha vai ser difícil, porque eu realmente não vou precisar da ajuda da Orange, eu vou ter que contratar alguém. A linguagem inicial foi essa, né? Eu falei, poxa, por que a gente não une a fome com a vontade de comer? Eu acho que tem um grau de envolvimento, de interesse de ambas as partes aí. Se você tiver sucesso e for requisitada, a Orange está junto. Se a Oranges consegue entregar resultado e, poxa, os envolvidos dela são profissionais bem competentes, né, com expertise, também é super bacana. Então é uma troca, né, que a gente pode trabalhar aí e formatar. Aqui a gente fala um pouquinho sobre vendas. Então qual que é o nosso objetivo? Nós vamos sair do ponto A para o ponto B. Então essa trajetória é o que a gente tem que trabalhar agora. O que, que a gente quer, o que vai mudar, em que intensidade vai mudar. É aquelas dores que a gente falou, ah, mas tem cliente que não vai estar totalmente adaptado. Calma, cautela, porque não pode ser nada que cause ruptura. Que dói, dói, mas não pode ter ruptura. Nós temos aí um momento bem complexo. Mas que eu quero tratar de uma forma leve. Leve o quê? Envolvendo, cuidando, analisando, né, tendo a opinião de todo mundo, porque se todo mundo der as mãos, vai ser muito mais fácil a gente chegar lá. Né? Então aqui nós temos aqui montar o nosso portfólio, é o que a gente já está fazendo no site, que eu acho que tem tudo a ver. Eu só faria, como eu comentei ontem, um ajuste na parte de brand. O brand tem que ficar claro que está dentro do inbound. Nós vamos preparar a empresa para isso. Então, vou dar um exemplo de novo do Marcelo Toffoli aí. Marcelo, você me disse que você tem uma prospecção muito boa do negócio. Ele me falou, meu negócio é rentável, Fábio, é bom. Preciso de um site. Preciso que o cara me encontre. Então, beleza. Formatamos a marca, damos o suporte para ele no institucional, corporativo, papelaria, tá lá o domínio dele já com a gente, desenvolve o site, bicho, começa o embalde. Se não for para chegar nesse ponto e a gente tiver esse que aí vem o outro lado da moeda, né? Da gente ter a venda do plano, que a gente tem interesse, estabelecer uma métrica de trabalho que é confortável para a gente, que entregue o resultado para ele, está fora do escopo de negócio. Então, não vou pegar. Entendeu? É a ideia. Aí depois nós temos a análise internas e externas, que é isso? É o negócio, é o mercado. Perceber as tendências, é parte de estruturas, e nossa estrutura e processo. Então chega uma hora aqui que a gente vai ter que tocar nesses assuntos. Realmente, quem faz o quê, por que faz o quê, o que está sendo feito lá fora, que é o que eu busquei. Eu, além da palestra lá, por que eu, às vezes eu fiquei sem comer lá? Porque eu estava conversando com pessoas entendendo como é que eles trabalhavam. E aí foi a minha percepção, cara, a gente faz muito, muito mais por muito menos. Está desequilibrada essa balança. Então nós precisamos ter essa análise, ter a percepção do externo, que não adianta, não temos obrigação com erro, não podemos errar nisso. É equilibrar de uma forma bem bacana isso. A parte de estratégia, né? Iremos inserir o embalde, de que forma isso vai acontecer, né? Definiremos alguns nichos, não vamos definir nicho, por enquanto não é a hora. Vamos talvez fazer um trabalho primeiro e perceber que tipo de público está nos procurando. Aí é uma coisa que a gente tem que talvez trocar uma ideia, discutir, ir exercitando, entendeu? Eu lembro que uma vez o Edson falou, Fábio, é interessante pegar um nicho. Ah, legal, nós temos uma oportunidade do Fábio, que é o conhecido do Edson, é educação. Pô, mas a The House também é educação. Será que é um caminho legal para a gente adquirir essa expertise para poder trabalhar? Ou então, pelo menos assim, vamos tentar fazer bem feito esse, né? Desenvolver esse, tentar pegar mais um, já tem dois, é legal, vai para o terceiro, muda de nicho ou não. Então, é uma coisa que te confesso que para mim ainda não está clara, que a gente teria que estudar realmente o mercado. O que é tendência? Que tipo de mercado está crescendo? Às vezes o caminho é esse, não é o que tem na mão. Às vezes é o que não tem na mão, que é interessante, né? Não está na mão, mas é. Então, legal, bom, precisamos ter essa percepção. E é legal fazer isso com o envolvimento que eu estou comentando. Por quê? Porque vocês também têm a percepção de vocês. Uma hora pode chegar e falar, Fábio, eu estou percebendo isso. Olha que interessante, olha o que eu vi, olha o que caiu aqui no meu colo. E às vezes a gente pode estudar isso com mais carinho e trabalhar, né? Então nós temos que definir nossas estratégias aí. A parte de meta. Então existe meta de faturamento, existe meta de lucratividade, existe meta, no caso do RD, do churn, que é para evitar perda do cliente, porque quando você perde, ele tem um tipo de conta que ele faz, né? O que você perdeu, menos o que você cuida, faz uma conta lá, que nem nós. Eu não sabia, mas que aquele trabalho que a gente fez com a Santiago de recuperação de leads, houve um downgrade dele, entendeu? Outbound, que cortou lá uma pancada de gente. Ele começou a pagar menos, porque tem menos lead na base. RD, o custo dele para quem contrata é com base no tipo de plano e na quantidade de leads. Caiu a quantidade de leads, caiu o plano. Eu não sabia. Então a gente caiu de Silver para Member. Na verdade agora é real aquilo lá. Só que não contabilizou ainda, por exemplo, o upgrade da SCOM. Então, assim, tem algumas coisas que não, Fábio, mês que vem você já está de volta, fica tranquilo pela projeção aqui, já está tudo certo. E aí a gente fica mais perto do Gold de novo. Aí a gente vem com alguns propósitos, né? Poxa, como é que a gente lida com isso? Porque, querendo ou não, tira, tipo assim, só para vocês entenderem, tira oportunidades da gente. O fato de cair de nível no RD, você é menos convidado para algumas coisas, né? Você tem menos contato com a equipe de suporte, porque seu estágio é menor. Então é ruim isso, né? E outra, nossa imagem, né, muda lá dentro. É sorte que eu fiz um relacionamento bacana, então eu peguei o Kaique aí. Kaique, não, Fábio, estou disposto, que nem... marquei uma reunião para ele e envolvi todos vocês, né? vai ter uma próxima reunião aí. Então, assim, consegui contornar. Mas é porque ele vê que a gente está empenhado. Então, o comportamento, ele viu que eu fui no evento, tudo isso já gera uma energia bacana. Mas a gente tem essas metas aí nossa, né? É, definição de métricas. Como é que nós vamos parar para metrizar nossas métricas? Nós precisamos ter, né, nossos KPIs lá. Como é que a gente vai definir? O que é nosso marco de sucesso para a Oranges? Qual que vai ser? É o que a gente fala da Santiago de Águia. O que é importante enxergar? O que é resultado? E nós vamos ter que estabelecer o nosso. O que é o nosso resultado? Nosso resultado vai ser volume de cliente, volume de faturamento, ou então vão ser vários que vão fazer o nosso marco de sucesso, mas a gente precisava estabelecer. Olha, em dezembro de 2019, a agência tem que ter esses números aqui, ó. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. E a parte tática, que é fazer isso acontecer na prática, né? Tá, quem cuida do quê? Quem é responsável pelo quê? Quem que vai entregar o quê? Entendeu? Nós precisamos dividir aí ações, processos e que recurso que a gente precisa. Então eu lembro que vocês falaram pra mim, Fábio, tá bom, vou fazer um embalde da Oranges, mas e a verba? Então, cara, vamos ter que estudar. A gente pode até não começar com aquilo que quer, mas tem que uma hora o cara clicar lá e ter um anúncio patrocinado. É a nossa busca por resultado. Embalde vai levar um tempo, nós não temos todo esse tempo. Não tem 6 meses aí para dar resultado, tem que começar a dar antes. Então, beleza, uma verbinha para rede social, uma verbinha para Google, alguma coisa a gente tem que movimentar para poder se destacar um pouquinho desse universo. E todos eles falaram, cara, as agências não estão fazendo isso, são pouquíssimas que estão fazendo isso. Então, exemplo, é um momento da gente talvez destacar. Aqui a gente fala sobre uma outra parte, que é a parte de operações, né? Então, eu escrevi errado, hein? Não, tá certo. O organograma da agência, lembra que a gente tinha desenhado aqui? A gente precisa redesenhar ele para esse propósito que a gente está agora. O organograma de operações é uma parte desse organograma, porque aqui vai vir, né? Diretoria, o diretor... Tem que estabelecer, né? Administrativo financeiro, e aí vai. O operacional mesmo, que é o organograma de operações. Quem está executando, como vai executar, isso a gente tem que organizar legal para ficar claro. Por quê? Porque se chegar alguma pessoa, vamos contratar alguém, a gente até para essa pessoa tem que ficar claro onde ela vai ser inserida, o que ela vai fazer, né? Então... Gestão de projetos, que eu falei com a Leandro um tempão atrás, lembra? Ele fala assim, ó, hoje a nossa orientação é que tenha alguém dentro da empresa especialista em gestão de projetos. É daí que passa para o CS, que passa para todos os outros cargos da empresa. Então, dá para fazer sem? Dá. Mas o ideal que eles pregam é que tenha alguém especialista em projeto. Por quê? Porque aí vai montar o fluxo de trabalho, né? Nós vamos ter claro isso, bem formatado, alguém cuidando. Que eu vejo hoje ainda a Leandra como uma pessoa que tem o perfil dessa parte de organizar isso. É que é muito mais do que tráfego, né? É muito mais do que isso. E aí nós temos a parte de onboard e ongoing, que é... O quê? Ah, vai parametrizar o cliente. Então, beleza, fechou o contrato. Tá legal. Aqui é uma parte. E agora? Tem que setar, tem que contratar a ferramenta, tem que configurar, tem que deixar tudo preparado para aí sim o ongoing entrar, que é assim, ó, tá. Agora vamos aplicar. Que dia entra o post? O planejamento, né? Vamos cumprir o planejamento. Então, antes é o que eles chamam de... O onboard ali é a consultoria. É levantar todas as necessidades... Delegar tudo que tem que setar, planejar, que é o que o cara falou para mim, que ele fecha 13 meses de contrato, porque ele tem esse primeiro mês só de onboard. Prepara tudo, deixa tudo organizado, setado, validado, blá blá blá. Aí começa o trabalho em si. Então, precisamos definir isso, né? Como é que vai ser feito, quem que vai fazer também. tem que ser tudo bem organizado. Aí, preparar a empresa para contratação. Então, tudo isso faz sentido, porque se tiver esse escopo bem montado, quando você contratar alguém, pode ser um estagiário, pode ser quem for, mas ele tem que ser inserido em alguma parte. E aí é onde a gente vem analisando, né? Como eu falei, Alex. Pô, peraí, Alex, vamos tirar essa tarefa do Alex. Ou Edson, vamos tirar essa tarefa do Alex, do Edson aqui. A gente sabe exatamente onde está doendo, né? É igual a gente falou, também vem a parte de contratação de mais para frente, mas é da parte de estrutural. Os job description aqui, né, que seria a gente definir realmente a tarefa de cada um, o que cada um faz, como é que faz aquilo, para não ter dúvida de falar, pô, mas não foi você que aplicou? Ah, não apliquei. Ah, pô, não pus. Pô, não podemos falhar em coisa simples, né, de operação. Então, saber exatamente o que cada um faz. Então, vamos poder definir também isso daí. E a estrutura de custo. Então, quais são nossos custos? Ah, vai entrar um cliente, o que impacta esse cliente na nossa estrutura de custo? Pô, cara, o 100 rush é só para 5. Está entrando o sexto cliente. É quase dobro o custo da ferramenta para 1. Né? Então, é o momento? Estamos preparados? Precisa se preparar para receber um cliente hoje, porque ele vai exigir um investimento e participar do centro de custo. Né? E isso também com relação a um profissional que vai entrar, precisa de uma máquina para ele. Bom, então você tem que se preparar para crescer. E a parte de métricas, né? Que aqui a gente tem as métricas, as operações, lead, aí vem toda essa parte que nós vamos medir, tanto para nós como para o cliente. No caso aqui é mais para nós, né? Que métricas que nós vamos usar para saber se nós estamos tendo sucesso ou não. Então, o que nós vamos enxergar? Tem que montar um dashboard legal para a gente também. Ó, está tendo conversão, está tendo oportunidade, montar o funil de venda, jornada de compra, tudo bonitinho. Tem que trabalhar isso, porque é um exercício. Se a gente conseguir fazer bem para nós vamos fazer também para o cliente. Vai ser extremamente interessante, né? E aqui nós temos a parte de negócio, que aí sim é a gente analisar a nossa relação com todo esse universo. Então, exemplo, ferramental. Poxa, é importantíssimo ter o 100 rush. Aí já não é só questão de pontual para cliente, não. A ferramenta, ela é uma referência de mercado, ela vai te trazer um volume de soluções. Lá você pode ter relacionamento com a equipe, eles dão um webinar, eles dão treinamento. Então, qual que vai ser o nosso envolvimento? O envolvimento com esse parceiro pode trazer negócio, né? O fato de você ter uma expertise naquele cenário ali, exemplo, sem rush, content tools, poxa, é uma empresa que eu vejo que eu posso até passar um cliente para eles, porque são ponta firme. Então a gente tem que definir toda a parte ferramental nossa. O que nós vamos usar? Eu estava dando uma olhada por cima, não deu tempo, né, de ontem para hoje, mas da Content Tools, por exemplo, talvez substitua o MLabs. Então quer dizer, é caro? É, mas se a gente reduzir custo aqui, aplica aqui, talvez de uma forma até mais eficiente, com mais ferramentas que a gente não tem hoje. Então precisamos estudar tudo isso. A parte estrutural, então também contar, por exemplo, Aqui no ferramental entra também até RD. RD, querendo ou não, é uma ferramenta. Mas estruturalmente ele ajuda você a montar o seu modelo de negócio. Ó, Fábio, o ideal é que tenha tal pessoa para tal situação. Ó, o ideal é que você estruture a agência dessa forma, porque você vai ter como ter um parâmetro melhor de eficiência. Você vai poder contar com tais profissionais e ter um resultado mais amplo. Então ele ajuda você até a estruturar a empresa nessa parte de... Poxa, vamos montar esse modelo de negócio, eu preciso desse formato. Né? Então ele deu uma sugestão de organograma, eu só não pus aqui, porque eu acho que a gente tem que montar melhor dentro da nossa realidade, senão virar algo assim, meio hoje ainda fora do nosso contexto. E técnico também, ó, Fábio, preciso de um técnico, que nem o Danilo, é Google, sabe? Então esse relacionamento de negócios vai ajudar muito a gente. Né? É algo que a gente tem que ter em mente, que tem que ter braços, tem que ter buscar lá fora oportunidades, parcerias, conhecimento. Então nós temos que contar com toda essa parte estrutural para que o nosso modelo de negócio realmente tenha futuro. Participar desses eventos, lá você consegue habilidades, você consegue oportunidades. Eu tenho várias dicas ali de ferramenta para financeiro, uma ferramenta para gestão de projetos, ferramenta, entendeu? Tem um monte ali, agora é começar a estudar. Um usa tal por quê, outro usa tal por quê. Aí nós temos que fazer um apanhado, mas talvez é coisa que a gente está passando um sofrimento agora e que a gente pode ter uma solução aí. Por quê? Porque tem gente usando, tem exercício. Então, você estando envolvido nesse universo, você vai conseguir. Às vezes, o que eles vendem de tudo isso? Estamos encurtando seu tempo de resultado. Né? Tudo isso que a gente está fazendo é para ter um encurtamento de resultado. Ah, levei 10 anos para chegar onde eu estou. Mas se você seguir o que eu estou te falando, você chega em 1, 2 anos, você chega. Então, acho que a grande troca que houve lá é esse encurtamento. Você não precisa sofrer tanto, você não precisa testar tanto. Né? É o maior parâmetro que eu tive lá. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Dizer que nós vamos aplicar tudo isso. Conto muito com a ajuda de vocês. E obrigado por me ouvirem. Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar algo? O que vocês me dizem?
Essa parte de aplicativos para ajudar, eu acredito que seja muito importante. Porque lendo, estudando um pouco sobre processos, é igual você que falou, você comparar o que a gente sabia, o que a gente praticava com o agora. Não existe nenhum site atual, nenhum conteúdo atual que não envolva em processos desses aplicativos de ajuda. Nenhum. Você pega uma apresentação antiga, lá o cara fez na unha, é aqui, é fulano que faz isso, é fulano que faz aquilo, demora 3 semanas para fazer isso, opa. Agora não, o mundo mudou e é tudo para ontem. Então em todos os processos você vê ContentUs, você vê vários aplicativos para isso, para reduzir tempo e trazer resultado o quanto antes. Então, em processos nenhum hoje em dia você consegue formatar sem ter esses aplicativos para ajudar.
Fazer, querer fazer na unha, você demonstra uma habilidade, mas você vai na contramão da evolução.
É porque eu vejo assim, hoje, que também assim, tem o modelo de negócio envolvido para a gente poder se adaptar, né? Mas, com relação ao planejamento, eu vejo que, como a Alex vendeu para a gente há um tempo atrás, o esforço não está mais na mão de obra. O esforço está no planejamento, na inteligência. Isso fica cada vez mais claro.
O André que você conheceu a prova disso. Sozinho da tecnologia.
Exatamente.
Tem uns 80 aplicativos lá na mão dele.
E eu vi lá, ele está certificado em um monte de coisa da RD. Ele está na Abrad, se não me engano é a Abrad ou mais algum. Então assim, ele está inserido no universo. E aí, eu entendo o que você quis dizer, tudo para ontem. Mas é um para ontem assim, é planejado, tá mais na nossa mão. Porque não tem a emergência do cliente. Aí vem outra situação, filtrar como é que você quer trabalhar, dizer não. Né? Então assim, para a gente isso vai ser um exercício um pouco desafiador, porque nós temos muito maus hábitos. Nós temos muito assim, abertura de exceção. E eu vejo que lá, assim, nesse modelo, é preto no branco, é isso que você contratou, é isso que eu te entrego. Você quer mais? Upsell. Então, contrata mais que você tem mais. Então, isso ficou bem claro. Então, assim, é o que eu te falo, é um modelo de negócio. Por isso que eu acho que é importante a gente dar as mãos para isso, porque, assim, sozinho eu vou ter muita dificuldade. Porque, como eu falei, eu tenho alguns paradigmas, eu tenho alguns vícios. Mas é um exercício sem volta. Porque senão a gente vai patinar, né? Assim, com relação ao mercado, a negócio, a gente vai patinar. E aí é onde eu não quero que isso aconteça. Né? A ideia é que a gente tenha uma progressão, que a gente trabalhe de uma forma mais inteligente. Por que que acontece? A gente exercita um outro nível de profissional entre nós mesmo. Nós vamos ser outros profissionais. né, profissionais tipo assim, consultores, sabe? Se precisar de muita mão de obra, como eu falei, se aumentar volume, vamos supor que a gente consiga escalar o negócio, aí realmente é as peças-chave aqui que tem que ajudar a gerir. Por quê? Um exemplo da Letícia. Vamos contratar a Contentus. Por quê? Cara, porque faz todo sentido. Ela tem total domínio da sinergia da agência, do escopo que foi montado, e ela conduz. Pode ser quem for. Eles falam lá assim, ó, dane-se quem está escrevendo. Veio. Tá apropriado para o que eu estou vendendo? A métrica vai ser atingida? Basta. Basta. Entendeu? Então, esse exercício que é desafiador para a gente. Mas é o que a gente fala. Ferramentas dá um empoderamento para a gente. É o que eu estava falando sobre o SEMrush. O SEMrush, dentro dela, o SEMrush nada mais é do que a união de uns 28 softwares que cada um faz uma coisa, ele canaliza tudo para dentro do SEMrush e te entrega o que você precisa enxergar. Então, quer dizer, você acha que você está comprando uma coisa, você está comprando 28 de uma vez. Sabe? Então, assim, o mundo mudou mesmo. Ele mudou, assim, radicalmente. Né?
Quando a gente contrata uma ferramenta dessa, a gente está ganhando tempo. Tempo para quê? Para se certificar, para se dedicar a um estudo, para gerar, dar vida para um projeto desse.
É o ganhar tempo.
É o ganhar tempo.
O tempo hoje é o que mais vale.
Tirar a qualidade.
E, sim.
Porque
é o equilíbrio, né?
E hoje no universo digital, Fábio, você não pode pensar. Assim, é um tipo de coisa que se pensar muito, você perdeu tempo já. Tem um monte. Tem ferramentas do nível do SEMrush para cima. O custo é alto, tem um custo baixo. Qualquer tipo de aplicativo de ferramenta tem. O custo alto, o custo baixo.
Sim. O que entrega mais e o que entrega
exatamente.
Menos.
Exatamente. É que nem nossos planos. Vai ter o plano que entrega mais e que entrega menos. Sim. Na hora de contratar a ferramenta, é o mesmo pensamento. Eu quero dar resultado X para o cliente. Vou ter que contratar esse aqui. É como se fosse uma máquina. Ninguém chega aqui sem...
E outra, a questão é a gente conseguir valorar isso.
É.
Né?
Seria.
É isso que é importante. Porque assim, ó, se você investe em ferramenta e você investe no seu conhecimento sobre a ferramenta, então, aqui você falou, poxa, eu podia demorar 3 meses para te entregar um resultado, mas agora eu te entrego em 15 dias. Por quê? Porque eu estou apertando exatamente o parafuso que precisa. Eu não estou
desmontando,
montando de novo e, putz, eu não sei, né? Qual que está queimado? Não, você tem a ferramenta para trabalhar. Então, eu já estou estudando ali. O que dá para fazer? Vamos começar... A gente tem que ter nosso ponto de equilíbrio, né? Mas vamos contratar o SEMrush? Já estou estudando ali. Quanto dá para contratar essa desgreta? É importante, precisamos ter. E outra, precisa ter o mais rápido possível, porque precisa aprender a usar ainda. Para gerar resultado. Então, esse tempo para a gente hoje é essencial. Quanto mais a gente conseguir encurtar isso, é importante, né?
Eles fazem aquelas várias metodologias, igual o que o Edson passou para a gente na conversa anterior, que é aquelas coisas, né? Como a gente não pode perder tempo hoje, para você não perder tempo pensando como você vai lidar com aquele problema, já tem uns caras que pesquisaram e desvendam. Você lidar com esse problema, você vai seguir essa aqui, ó. Faz isso. Faz isso, que você vai entender o processo e agora, a partir de depois disso, você vai tomar a sua ação.
E a frase lá de lei é melhor fazer do que não fazer o perfeito. É sempre assim.
Oh,
faz, cara. Na dúvida, pô, mas não tá bem escrito. Faz, cara. Põe lá. Põe no ar. Não tá perfeito? Não pode, lógico, não pode ter erro, né? Mas tipo assim, não é. Eu precisava de mais conteúdo, Põe lá esse, depois você mexe, faz outro, refaz esse, mas faz. Entendeu?
O Edson lá, eu contratei com a China. 50 conto por mês. É uma ferramenta que eu contratei com a expectativa de otimizar um tempo meu. Na minha opinião, não otimizou.
Não?
Não. Cancelei.
Mas não é feito, você pegou.
Não, é pago.
Ele
faz gestão de anúncio. Ela sugere anúncios e tudo mais. Só acontece. Eu comparei ela com uma ferramenta que.
É muito top.
Que é alto nível. A ferramenta que é alto nível é 800 conto por mês. Tá se dando de quantia em vez de por mês. Sai 800 conto, mas é tipo assim, eu ponho os 2.500 lá e ele faz um estrago. Eu vou explicar porque é 50. Na verdade, porque eles vão lançar free, esse 50 é um valor simbólico. É só para manter os custos de estudo. Que no caso é dois profissionais que desenvolvem a ferramenta. E até eles que conversam comigo por e-mail, que eu cancelei. Aí eles perguntou. Aí ele falou, por que você cancelou? Aí eu peguei e falei pra ele, ó, eu contratei a ferramenta com base no AliExpress. AliExpress, ele, tipo assim, eu coloco uma imagem lá, ele me sugere três tipos de anúncio. Só que acontece, ele preenche o texto. Ele preenche ele interpreta todo o contexto da página, ele preenche. Ele tem uma sugestão lá, que é esse plano mais caro deles, que ele preenche que é o texto. Ele entende meu público, eu coloco como se fosse uma persona lá, ele entende e preenche. Aí o dinheiro ele gasta. Exatamente. Não, a redatora precisa, porque eu preciso ter conteúdo orgânico para ele entender qual que é a linguagem, entendeu? Aí ele preenche. Tipo assim, o Ads, ele não tem esse nível ainda. O que ele é? Ele só é um facilitador. Ao invés de eu criar um anúncio por anúncio no Facebook que eu criei hoje, ele cata, ele espelha o gerador de anúncio, põe na tela, na dashboard dele, no site deles, bonitinho, e eu coloco ali. Aí eu seto. Aí ele dá um ok. Aí ele vai para minha página. Aí eu tenho que entrar no Facebook e aprovar as campanhas.
É, quer dizer.
Por enquanto. Porque eles não têm a permissão. Tá, como é novo, eles não têm a permissão do Facebook para setar e dar um ok. Então dá no mesmo se eu tiver que entrar no Facebook.
O Ads não tem a inteligência artificial.
Isso, não tem.
O Ads Expresso já usa.
É, já usa.
O comportamento do seu público para montar as peças, né?
Isso.
O Ads, você joga o texto e imagem, dois textos e imagens.
É, aí você gera três.
Conta quatro a um.
Aí
só
inverte. Só inverte um com o outro.
Não é, não vira. Inteligente.
Não vira, entendeu?
Não é tão inteligente.
Não, não é. É burrão.
Falta escola.
Esse aí faltou da escola.
Então, mas até esse seu conhecimento já tem valor. Porque você já sabe
falar
o que não dá certo, entendeu?
Isso é uma coisa que eu perdi. Eu tive outras experiências do tipo. Que nem eu contei tudo. Eu acabei me contratando, depois até perguntar como é que é o esquema que eu quero ver. Porque quando eu pesquisei sobre eles, o feedback que eu tinha é que não era viável.
Então, mas nós vamos ter, por exemplo...
Você acha de rede social só, não é conteúdo. Eu sei que ele é rico em conteúdo, você não tem o que falar.
Mas o que, por exemplo, o Letícia já pesquisou, nós vamos ter, por exemplo, uma apresentação deles, né?
Não, para os nossos clientes é fantástico.
A gente precisa ter uma apresentação do cara. O cara precisa falar assim, ó, a ferramenta é para isso, funciona assim, sim, atinge tal objetivo, você pode contar com ela para isso, para isso, para isso. Por quê? Às vezes você pesquisando, você tem uma visão. O cara te passando na tela tal, é outra, cara.
Então, eu falei com ele ontem, não são todas igual eu achava. Porque o meu papo com ele foi assim, eu usei lá e eu fiquei um tempo sem usar, eu esqueci. Aí ele foi me lembrando e me atualizou do que tinha, entendeu?
Que você sabe qual? Facebook, Instagram, essas
coisas? É, são as principais, mas ele falou que não são todas. Agora eu não sei.
Faz permissão.
Tá, mas às vezes o que não é todas pra ele é o suficiente pra nós. Por isso você tem que conversar com o cara. Se ele quiser Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, às vezes ele não faz outras, mas se for essa.
Qual
que sou eu? Vixe, tem um monte.
Não, tem. Aí é só marcar, falei pra ele. A gente marcar e pode envolver mais gente.
Não, é bom porque. Eu acho legal, porque aí tem uma interação da equipe, porque no caso, ela vai resolver a parte de conteúdo. Mas é conteúdo para o site, que é blog post, que vai para a rede social, que envolve o Alex, que envolve todo mundo, design.
Eu, quando eu estudei,
então, é legal.
A ferramenta, para mim, era para blog, sabe? Conteúdo rico. Rede social, para mim, o feedback que eu tive quando eu pesquisei ela, como se ela fosse fraca.
Tem que ver como que faz, porque lá dentro eu lembro que tem, ele é integrado com o WordPress só, né? Se for para outros sites não dá. Então ele vai diretamente, eu faço no Contentus, ele vai diretamente lá, eu mexia só no SEO. Para outras ferramentas, ele lá dentro do Contentus também tem um layoutzinho lá, eu escrevo texto. Eu não sei como é com a imagem, se com a hashtag, não sei como tá. Porque o meu foco era o mesmo.
Ah, não, mas deve ter evoluído pra
caramba. É, o cara que é consultor lá de marketing digital, que falou, Fábio, Contentus, se você tem ideia, eu fecho o plano pro cara pra um ano. Eu tenho lá no meu plano, eu já aprovo para 9 meses. Conteúdo em 15, 20 dias, eu deixo tudo pronto já. Depois é só eu cumprir as datas do meu planejamento.
É muito.
Então,
porque coloca tudo ali dentro, assim, tudo. Aí você vai marcando. Você faz o conteúdo ali, antes de você fazer o conteúdo, você já põe o objetivo, você já marca a persona lá dentro. Sabe?
Tudo, funil de venda.
Funil de venda, assim. Então, assim, o objetivo vai antes do conteúdo. Então eu já sei. Então, o que eu faço aqui, sabe, pegando uma coisa da outra, lá já tem, só eu preencher, pôr o conteúdo e pôr.
Então,
só uma dúvida. A geração, eles têm os redatores que você contrata, é a parte do plano.
Você pode ou não contratar os redatores,
mas isso é a parte do plano.
É,
tem um plano,
são modelos de plano.
É, são modelos, se você não vai contratar, eu acho, se não, eu não me engano, você pode.
Todo plano já tem os redatores.
Não, você pode. Você pode ter,
o modelo é a gente que gera.
Você pode ter só a ferramenta.
Só a ferramenta.
E em alguns estágios, pelo que eu entendi, assim como você pode ter a ferramenta e também redatores em várias escalas. Entendeu? Vamos supor que a gente quer contratar e a Letícia ser a redatora, beleza, ela vai usar a ferramenta. A ferramenta ela já deixa, que nem o MLabs, assim, ele já deixa lá, ele manda o conteúdo para o cliente aprovar, ele valida por lá, ele mesmo põe no site, que ele integra com WordPress, tudo meio que automatizado. E o que é mais interessante até do que isso, no meu ponto de vista, é que você faz ali uma gestão de conteúdo muito mais eficiente, porque ele te dá todo um... Nossa, ele dá tutorial, webinar, tudo para você definir persona, jornada de compra. Então, você, quando você vai montar ali o conteúdo, você está super bem parametrizado. Aí que é o lado técnico da coisa. A eficiência de se ter um bom resultado com isso é ótima, cara. Entendeu? Se a gente for vender resultado, eu diria que você tem ouvir lá o pessoal, mas é uma das ferramentas fundamentais para nós, assim, que vai ajudar muito. Por quê? Porque a nossa estrutura é enxuta, tem esse outro lado, né? Nós não temos assim um corpo muito grande que você distribui e dilui o trabalho para muita gente e tal. Aqui a gente ainda é bem compacto. Compacto, quanto mais compacto, mais ferramenta de apoio é interessante para a gente, entendeu? Aumentar a nossa eficiência, sem sofrer tanto, que é o que a gente fala, ó, tem que catar aqui, tem que olhar lá, abrir tal documento, não, cara, tá tudo ali, certo?
Certo. Renova. Bom que abre a mente, né, cara, se a gente participar desse tipo de evento, né?
É, a minha intenção é pelo menos assim, lá em São Paulo, uma vez por mês eu vou, cara, nem sou pra ir de manhã e voltar no final do dia. Mas para o quê?
Dá outra visão para a gente, porque a gente vai deixar de, assim, a intenção, a ideia é deixar de ser o braçal, o tarefeiro, e esse tempo que a gente usa para produzir, a gente fazer as coisas que realmente casam com o inbound, análises, jornada do cliente, montar os fluxos, analisar o negócio do score, né?
Então, lead score, o Kaique vai dar um treinamento pra gente de lead score.
Então, é um negócio
fundamentado legal, no uso. Eu falei, cara, entenda bem, Kaique. Nós precisamos entender o que. Porque assim, ó, conteúdo. A gente sabe, cara. A gente sabe a importância do SEO, a gente sabe tudo. Tudo o que tá ao redor, a gente sabe. Como é que usa o RD, cara? Como é que eu seto? O que eu tenho que olhar? O que ele me dá de configuração, de parametrização, de setup, que eu consigo realmente falar para o cliente o que ele tem que fazer, onde ele tem que ir, o que está dando resultado ou não está. Porque, por exemplo, o que eu percebi, a grosso modo, nós vamos confirmar isso. Talvez ajudar a Karina na gestão das oportunidades, porque tem um certo abandono do lead. Ele não está classificado. O lead não está, assim, você entendeu? Ele cai lá dentro da RD, mas ele está perdido
lá,
cara.
Não está tendo nutrição, o tratamento dos leads, não está tendo esse planejamento para relacionamento com o lead ali, né? Para retenção dele mesmo.
Exatamente.
A gente está usando o RD para o Geoab e Santiago?
Spamzão.
Spam, cara. Spam e...
Não, e a gente, vamos estar sendo sincero, a gente não olha com o olho clínico a RD. Eu não paro pra olhar se converteu, quem que é o cara, se ele é quente ou frio, se ele já entrou várias vezes. Tá errado, cara. Esse é o princípio do embalde, é isso. Quantas vezes esse cara converteu e converteu no que?
Isso não é um problema, não, porque não. Eles já são reconhecidos. É. O site é acessado, entendeu? Eles já tem uma rede grande de distribuidor.
É, que vende, né? Que vende. Compra deles.
Lead cai toda hora lá, lead cai toda hora. E a manutenção desses leads, né? A nutrição, a dar o trato para eles mesmo, né? Levar eles para onde eles realmente precisam. Não tá tendo, né? Eu já parei muitas vezes para analisar, nossa, como que a gente pode ajudar o cliente usando essas ferramentas? Porque nos cursos que a gente fez, falou um monte de vezes, né? De Discord, que é ali Discord, não sei o quê. E no RD, a gente aprende as coisas na prática, né? A gente tem que ir fuçando, mexendo, fazendo. Não sabe, você vai lá, clica no vídeo para ver e vai fuçando.
Eu tive duas informações que me deixaram intrigado. Uma delas é que a pessoa falou assim, não, ó, a pessoa faz a campanha de AdWords do cliente, Google Ads. Não, tudo eu analiso pelo Analytics, nem abro. Abro para montar a campanha no Google Ads. Para a referência de resultado é no Analytics. Para mim isso é um paradigma, porque, cara, não tem nada, não, é orgânico e pago, não. Seta tudo bonitinho na Analytics, está tudo junto ali, já vê tudo de uma vez. Então, você entendeu?
O MLabs no Analytics tem uma análise lá, ele mostra pago e orgânico.
Então, mas sim,
a gente usa para análise do ator. Isso aí normalmente ele tem. Mas quando a Analytics ele mostra, né?
É.
O que vende orgânico, o que vende pago. E o que vende rede social.
Então, mas é uma referência. É. Assim, o que eu vejo? Você pega o Dashboard. Ele traz do AdWords, ele traz...
É, que é o foco da ferramenta. O DashGo, ele
não, mas de fato, o Fábio está falando que existe uma maneira de você analisar detalhadamente a performance dos anúncios, inclusive de CPC, de gasto,
isso,
dentro do Analytics. Você entendeu?
Integrado,
você cruza os dados orgânicos com os dados pagos e é dali que você vai tirar a sua próxima campanha. Por
exatamente,
exemplo.
Exatamente. Outro ponto. Ah, mas qual que é a sua melhor referência lá? Ué, RD.
Tinha um exemplo na mão.
Não, RD. Minha parametrização para resultado do cliente é o RD. Tá tudo ali dentro do RD.
Onde?
Então, eu olho pro RD e eu enxergo isso.
Isso.
Você entendeu como é que é um. É difícil?
Mas a metodologia do cérebro não é essa. Que você vai lá, vamos lá pro embalde. É só analytics, lá não é o RD, é o Lahar. E
é
o Lahar
o
tempo todo.
É porque tá
todo foco.
Mas tem sentido. Mas eu quero. A nossa retrospectiva, ela é assim, ó. Nós entramos no embalde por uma necessidade de um cliente, de uma agência que não fazia e que a gente nunca soube como fez. Ou como deveria fazer certo. Então nós estamos parametrizados totalmente equivocados. Nós estamos totalmente equivocados no que nós estamos fazendo. É por isso que eu voltei assim, lógico que eu fiquei de certa forma um pouco decepcionado, mas muito mais do que isso, entusiasmado, porque cara, se a gente consegue gerar resultado sem saber o que está fazendo, imagina quando a gente espera o que está fazendo.
Mas é errado que a gente vai saber.
Entendeu? Então assim, ó, até arrepio, ó, de falar disso, porque cara, dá uma emoção, dá uma sensação de empoderamento, de que poxa, cara, não tem ninguém lá, assim, lógico que os caras, eu respeito todos os profissionais que eu encontrei lá. Mas, cara, tem gente trabalhando de um jeito, assim, super simplista e faturando muito melhor do que a gente. O cara sozinho, com mais um ou dois que dá suporte, ele fatura mais do que a gente no mês. Não, estou sendo transparente com vocês, porque eu acho que é legal a gente falar disso. Não adianta eu falar, é a condição nossa, né? Entendeu? Você tem o salário de cada um sabe o seu salário aqui, a gente sabe da nossa condição de estrutura física, a gente está sabendo que é difícil comprar um Sand Rush, mas por quê? Ué, pensa que aqui tem o salário da Leandra e do Fábio, mas se juntar os dois não dá um direito. Não é isso que é o ideal. Então, por isso que eu estou falando para vocês de mudança de comportamento da agência, de reestruturação, porque eu vi lá fora algo muito bacana, algo que é prazeroso de fazer. E outra, não é métrica de vaidade. Se bem que métrica de vaidade para rede social vale bastante, tá? Eu aprendi isso.
Lógico que vale.
É. Mas assim, mas eu falo da nossa realidade, cara, é realmente mudar o nosso mindset totalmente, cara. Porque assim, eu sempre prezei pelo lado humano. Vocês sabem disso, vocês não vão deixar eu mentir. Eu sempre fiz questão de todo mundo estar junto, de fazer de tudo para reter vocês aqui com a gente, porque sem vocês isso aqui não acontece. Só que vem a contrapartida de que, cara, nós estamos tirando leite de pedra e estamos sobrevivendo, todo mundo. Cara, se a gente fizer e a gente tem total condições de fazer melhor, cara, vai ser muito bom demais, cara. Entendeu? Paz de espírito para todo mundo com relação à qualidade de vida melhor, com um ambiente de trabalho legal. E outra que vem por aí que eu nem mensuro hoje é reconhecimento do mercado, entendeu? Clientes satisfeitos de uma forma bacana. E eles falam lá, né, que a gente tem que trabalhar tudo isso aqui. A agência tem que ser sexy. A agência, ela tem que atrair o cliente, ela tem que o cliente tem que sentir necessidade, né? Eu não cheguei nesse ponto porque a gente está até meio longe ainda disso, mas o cliente, ele tem que sentir a necessidade de ter a agência. Por isso que vem algumas estratégias. Vem estratégia de você ter ferramentas que só você usa, né? A ferramenta é importante porque te empodera. A gente não sabe como e o que você está fazendo. De uma certa forma, isso é importante, né? Nós temos, tem que ter alguns segredinhos aí. Mas o cliente tem que entender que, cara, eu não posso. Como é que eu saio da Orange? É o que a gente sente, de uma certa forma, com GeoAgri e Santiago. Não pelo resultado que a gente dá, porque eu acho que o resultado é contestável.
Que resultado?
É, não sabe o que eles contestável. Têm. Não, mas eles estão felizes, cara.
Então,
é esse que é o drama, cara. Eles estão felizes.
Drama, não.
A gente é drama.
É drama.
É drama, porque... Por quê?
A gente não sabe por quê.
Cara, quando você não sabe o porquê, é que nem você ir no médico.
Não faz sentido.
Ó, não, beleza, vou te dar esse remédio aqui. Tá, então vai embora, tá, beleza. Mas o que eu tenho, cara?
Não,
fica tranquilo. Não, você vai estar bem. Não, cara, o que eu tenho? Ou então, por que eu vou tomar? O que esse remédio vai... É, eu fico intrigado, eu sempre gosto de saber. Entendeu? Então, assim, se a gente conseguir mudar essa relação, pra gente é muito importante, porque é reconhecimento de mercado. A gente tem um outro patamar pela frente. Se a gente conseguir ajudar esse cliente, GeoAgri Santiago, a entender o propósito dele, entender o nosso propósito, é bom pra gente, bom pra todos nós, entendeu? Nós temos que mudar essa realidade. Esse é o ponto-chave nosso. Beleza?
Eu só queria falar do projeto lá que você falou para vocês entenderem melhor. Ontem eu falei com o Fábio era um projeto pessoal mesmo, assim, que nasceu do blog, na verdade. Só que o blog é um hobby, assim. Expressão artística, sei lá, sabe? É uma outra coisa. Eu tentei muitas vezes profissionalizar ele, mas não é a pegada, não é o objetivo. Ele tá lá, não é pra ter curtido, é um hobby. Só que aí nasceu a mesma vontade de fazer uma coisa de escrita, na verdade, sabe? Um projeto, as pessoas me reconhecerem como escritora. Eu vim falando, só que o blog eu fiz tudo sozinho. Eu fiz índice, fiz todas as redes sociais, fiz site e deu mó trampo. Assim. Eu não consigo, eu não tenho tempo de fazer essa parte de estrutura e fazer o conteúdo não dá. Foi por isso que eu vim falar com ele. Falei, ó, eu tenho esse projeto, eu queria, na verdade, entregar conteúdos, tipo e-books, essas coisas. E aí vocês têm todo o suporte. Falei, se não for aqui dentro, eu preciso disso. Vou pegar outra pessoa, vou pegar uma agência, não sei. Mas eu preciso disso. Aí que ele veio com essa ideia, por que a gente não faz junto? Então, assim, a ideia inicial, esse negócio de palestra, curso também vem, mas a ideia inicial era entregar e-books, entregar material, que daí, pensando, não precisa só ser do meu conteúdo. Pode ser, sei lá, de design, não sei o quê. A gente pode juntar a habilidade de todo mundo e fazer uma coisa aqui dentro, assim, de todo mundo. E aí vem essa outra parte. Eu tenho vontade de fazer palestra, de fazer curso, essas coisas. A gente falou, não, vamos juntar, se alguém tiver mais vontade, se alguém tiver se sentir assim, a gente vai indo por esse caminho ver o que que dá. Então isso aí é um outro projeto, fazer um site legal, um nome legal para isso, essas coisas. Então, só para vocês entenderem o papo
que eu falo. É, se a gente às vezes colocar um subdomínio e subir uma algo que seria para cursos e tal. Então, quer dizer, se as assinaturas, vamos dizer assim, dos blogs da Oranges for valorizando o profissional, então tem uma assinatura aqui. Então isso aí já é legal. E quando você for vender um curso, você vende o profissional, que é a expertise daquele assunto, né? Então, é o que eu falei com a Letícia. A gente pode, às vezes, fazer algumas participações especiais lá no Sevna, levar possíveis soluções para eles, ou tirar alguma dor dele, fazer uma pesquisa para saber o que interessa para eles e se preparar para isso, entendeu? Aí até que foi no final do dia que esse cara está fazendo lá na CI esse curso de redação publicitária, pelo que eu entendi, no geral é isso, né? Entendeu? Então por quê? Ele quer expor o nome dele, ele quer expor o trabalho dele, ele quer se valorizar. Então eu falei, pô, a gente podia dar as mãos, porque tem vários profissionais aqui que tem tino para isso, na minha opinião, né? E aí veio essa ideia. Então é um projeto que a gente vai discutir. A Letícia falou que tem algumas coisas já meio pré-estruturada lá, a gente vai sentar para dar uma olhada, para talvez remodelar isso e talvez fazer disso um apêndice da empresa, né? Tipo assim, ó, aqui a gente pode, por exemplo, uma segunda marca da empresa, aonde a gente pode fazer toda a metodologia de vender o curso, vender online, sei lá, aí vem uma série de possibilidades aí que a gente pode fazer.
Essa pegada é bacana pro LinkedIn. Você tem reconhecimento profissional e a agência então nos fala.
É, então, a primeira vez você falou, pô,
tem artigo no seu nome, no seu
próprio. O Alex tem reconhecimento, o Edson tem reconhecimento, o Tainan tem o reconhecimento dele, o Fábio, a gente pode montar um conjunto de. Como é que a gente divide, distribui os assuntos aqui? O que que faz sentido? E aí é a estratégia do negócio, né? Que a menina lá falou, ah, eu ponho um post no Instagram, mas o cara clica para participar do negócio, lá dentro tem um link, ó, veja mesmo. Pô, então peraí. Tá falando de um assunto, vem de um outro. Não tá falando de um assunto, vem. Sabe? Então a gente faz um. Tem que ser.
Isso que tá pegando também agora, que nem o Alex participou daquela entrevista do Instagram do ano lá, e lá no mundo. Conteúdo hoje não é mais postar todo dia. Talvez seja muito mais um conteúdo mais.
O algoritmo
envolvente.
Eles entendem que 3 posts por semana é muito post.
É, porque tá sobrecarregado, né, cara? Tem hora que você não dá conta nem de ver o que tem lá.
Eu acho que o problema que eu falei, tem mais de 250 quinquilhões de bytes ocupados todos os dias.
Nossa. Loucura, né?
É um universo. E cabo.
Bom, gente.
Vamos pra foto?
Pra foto? Vamos esquecer?
Eu vim de preto hoje, porque toda vez a gente chama a atenção.
Tá bem.